quais eram os nossos prazeres antes de a gente passar tanto tempo tendo prazer em frente à tela. Porque ela, de fato, ela tá apreciando tudo aquilo que é tangível. Então ela vai comer uma fruta com muita vontade. Ela tá descobrindo as coisas. E pra mim é um tanto do se apaixonar pela vida.
A cena pra mim, a cena que me destruiu no filme... Porque esse filme também acabou comigo. A cena que me deixou, assim, aos prantos, foi a cena da cama, quando ela fala... Quando ele fala pra ela, você sonha em uma língua que eu não consigo entender. Meu Deus!
Paula, por favor! As ouvintes não vão conseguir ver, mas eu vou mostrar pra você. Porque tá aqui no meu notes. Eu peguei meu celular no meio do cinema e eu escrevi. Eu escrevi essa frase.
Essa frase é linda.
Aquele filho tem que tomar uma decisão final, que é, eu quero acreditar se a minha mãe seria capaz de fazer isso, ou eu prefiro cair com a ideia do meu pai como herói. E é uma criança, aquela criança, aquele cachorro, entregam atuações. Você sabe, né, que o cachorro realmente atuou.
Sim, eu sei.
O que é aquilo, Paula?
Ele ficou meses em treinamento, eu achei incrível. Ele saiu até na foto que fizeram dos indicados ao Oscar, ele foi lá no tapete vermelho.
Mentira.
Juro, juro.
Bom dia, óbvias. Quem são as mulheres que mudaram o seu mundo só por fazerem parte dele? Em alguns momentos é necessário sermos nossas próprias referências. Ao mesmo tempo, sabemos a importância de contemplar a existência das mulheres que são exemplo de força e apoio. Principalmente as que fazem parte da nossa história e nos acompanham diariamente. A nossa potência também está em nossa singularidade. Mas nada se compara à força coletiva. No Mês das Mulheres, vimos que não há celebração sem a valorização real dessas mulheres. E a marca número 1 de beleza no mundo, L'Oréal Paris, é nossa aliada há mais de 50 anos, reafirmando o valor de todas as mulheres, não só no dia delas, mas todos os dias. A nossa história é valiosa, porque nós valemos muito. Bom dia, Paula. Como você está hoje?
Oi, Marcela. Eu tô super bem. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, na verdade.
Eu tô muito feliz de você estar aqui. Paula escreve os melhores textos sobre análise de filme, literatura. E era um desejo enorme de trazer pro programa, ainda mais nesse período pré-Oscar, que eu acho que quando for ao ar o programa já vai ter sido pós-Oscar. Mas tudo bem. Porque temos um ano especial de filmes, né?
Com certeza, acho que é um dos... Faz anos que eu não vejo um Oscar tão completo e diverso e com filmes tão dinâmicos e difíceis ao mesmo tempo, né? E com uma gama, assim, de drama, de comédia, de sátira, né? E isso se aplica tanto para os filmes que estão concorrendo ao melhor filme, quanto os que estão concorrendo ao melhor filme internacional. Então, acho que é realmente... Toda vez que eu vou ao cinema ver um que tá estreando, né? Essa semana ainda tem algumas estreias. Eu saio do cinema e falo, meu Deus, tô sem ar de novo. Não acredito, mas tá muito bom.
Acho que tem sido bem essa a minha sensação. Mas hoje vamos focar em 3 filmes. E já aviso quem está ouvindo esse programa, teremos spoilers. Porque não tem como fazer uma boa análise sem spoiler. Não me xinguem depois, eu avisei.
Isso, é um recado importante pra se dar.
É um recado importante. Bom, pra gente começar, já que temos uma longa conversa, quando eu vi a sua análise sobre Pobres Criaturas, eu fiquei com uma leve sensação no seu primeiro post de que Pobres Criaturas foi de encontro com o porquê de você ser apaixonada por cinema. Acertei, errei.
Acertou. Eu sou jornalista de cultura há muitos anos já e acabei me especializando em cinema e literatura na redação. Mas hoje em dia também na academia, então eu faço mestrado, sou professora de cinema e tal. E esse filme, ele tem uma coisa tão especial que é justamente a união de todas as etapas de se fazer um filme muito bem amarradas. Então você tem um figurino muito bem feito, uma direção de arte bem feita, uma direção de fotografia bem feita. Atuações incríveis, um diretor muito coeso. Então, você tem um filme que ele é muito 360, ele tem muito pano para manga para a gente discutir de assuntos que extrapolam a estética, né? E entram ali em outras áreas, assim, de filosofia, literatura, etc. Eu assisti o filme 3 vezes já, né? A primeira vez que eu vi foi por uma questão de trabalho, então eu assisti o filme com muita antecedência, né, no meio do semestre, do segundo semestre do ano passado, para entrevistar o elenco. Então eu acabei entrevistando o Yorgos, a Emma Stone, figurinista e maquiadora do filme.
Que demais!
E sim, foi muito uma experiência, assim, não sei nem colocar em palavras, assim, conversar com a Emma Stone e o Yorgos foi um auge de carreira muito, muito importante. Aí depois eu assisti na pré-estreia e depois acabei levando meu marido para assistir comigo também no cinema, porque eu falei, essa experiência tem que ser no cinema, não dá para esperar chegar no streaming pra gente assistir, a gente precisa ver no cinema bom, com a tela grande, com a música alta, porque senão não faz sentido o filme, né?
Imagina, e eu tenho conversado com muitas pessoas porque eu tenho o hábito de ir ao cinema toda semana, nem que seja sozinha. E muitas pessoas me dizem, nossa, eu não vou no cinema desde antes da pandemia. E eu sempre digo, a experiência de você ficar duas horas e meia, ou que seja uma hora e meia, simplesmente focado na tela do cinema, é tão diferente de estar em casa e mexe no celular, vai, volta. Eu acho que tem uma imersão que é muito especial e que esses filmes exigem isso. Mas me conta um pouco dessa entrevista. Você já tinha assistido uma primeira vez Pobres Criaturas, você conversou com eles. Teve algo nessa entrevista que te fez enxergar o filme de uma forma diferente?
Acho que não de uma forma diferente, mas de uma forma mais aprofundada, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas sempre que eu entrevisto diretores, atores, ou mesmo escritores, né, roteiristas e autores, né, de literatura, a troca da entrevista acaba gerando uma, quase como uma segunda interpretação da coisa, porque você entende o lado do criador, né? Então, literalmente, o diretor dessa história, né, o Yorgos, e a Emma, que é a protagonista, mas distancia um pouco da minha interpretação enquanto, sei lá, acadêmica, né, de cinema. E aí, essa entrevista, ela foi muito especial também porque eu fiz com os dois juntos. E eles têm uma sincronia que, obviamente, a gente percebe isso no filme, mas de ver que não é só no filme, né? Não é só um encontro muito feliz entre um diretor e uma atriz, como a história do cinema tem muitos exemplos, mas de uma amizade, de uma cumplicidade entre eles. Parecia que um falava, o outro completava a frase do outro, sabe? Então, sim, tinha um jogo muito gostoso, assim, desse papo que eu tive com eles, que foi, acho que deixou a sensação que eu tive vendo o filme, principalmente da relação da Emma com a câmera, né, e logo com o diretor, eu entendi, eu falei, putz, tá, não é só um trabalho técnico, né, ali do set, é uma coisa que extrapola, né, é uma afinidade criativa que vai além desse filme especificamente. E como eles tinham feito juntos o A Favorita, que é um outro filme dele que eu amo, e dela, inclusive.
Maravilhoso.
Que eu acho que ela tá incrível no filme também. Acho que é uma extensão, né, então uma evolução desse trabalho que eles já vêm fazendo desde 2018 e que culmina nesse filme que é, assim, uma grandiosidade.
Eu adoro assistir também no cinema, porque eu acho que começa a criar um clima no cinema de quem tá assistindo. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast da A24, que é essa produtora de grandes filmes, inclusive, de vidas passadas. É uma entrevista entre a Sofia Coppola e a Celine Song, que é a diretora de vidas passadas. E elas falam da importância para elas, que é ir ao cinema e acompanhar esse clima de esse quase esse inconsciente coletivo que vai se fazendo na sala. E durante Pobres Criaturas, eu ouvi muitas risadas constrangidas. Não eram cenas de comédia, mas as pessoas não sabiam como lidar. Eram emoções que estavam atingindo elas, que o riso era a emoção mais fácil de ser acessada. Por que você acha isso? E eu queria que você comentasse também essa polêmica sobre os filmes de as cenas de sexo, porque se tornou uma grande discussão sobre se as cenas são muito explícitas ou não. E já introduz a minha opinião de que fiquei surpresa, não achei nada demais. Eu achei que estava dentro do roteiro.
Eu acho que pensando nessa coisa das cenas de sexo, a Clara Drummond, que é uma escritora maravilhosa, ela escreveu um texto para a Folha falando justamente sobre o que está acontecendo com o público do cinema, né? Porque as pessoas estão tão púdicas com as coisas, sabe? Por que o público americano ele é tão restrito com essas imagens de sexo? Eu acho que, assim, tem filmes e filmes, tem cenas e cenas. No caso de Pobres Criaturas, eu não me incomodei em nenhum momento com essas cenas. Eu acho que, como você falou, elas têm um propósito no roteiro, elas têm um propósito de narrativa, que eu acho que é o mais importante. Não são cenas gratuitas, elas estão super atreladas ao que a personagem está passando, à evolução dela enquanto pessoa, tudo que ela, né, vive ali dentro dessa junção, né, de corpo e mente. Então eu acho que tem um propósito para o filme, para a narrativa, né? Ele não é, não são cenas gratuitas. O que acontece muito na história do cinema desde o começo era que cenas de sexo ou cenas de nudez ou cenas de atores se despindo, elas eram completamente inúteis. Porque elas eram feitas justamente ou para objetificar a mulher, ou para ser só um chamariz de tipo, ai, a atriz, né, sei lá, Marilyn Monroe está nua no filme tal. E isso era uma coisa de vender bilheteria, né, enfim. Acho que esse propósito, ele se perde, né, ao longo da história do cinema, mas a gente tem resquícios disso até hoje, e a gente sabe, tem exemplos de filmes que tratam as mulheres com esse olhar ainda, e infelizmente. Mas eu que estudo justamente o olhar masculino no cinema, que chama male gaze, não sinto que isso aconteça nesse filme especificamente. Sobre as reações de constrangimento, né, e essa risada meio nervosa quase do cinema, é engraçado porque, assim, as três vezes que eu assisti, tudo bem que a primeira não conta, que eu fui numa sessão para a imprensa, tinham só quatro jornalistas, então era uma sala minúscula com nós quatro, não dá essa sensação grandiosa, né? As outras duas vezes que eu fui foram em salas grandes, que estavam super cheias. A primeira sala, a sala inteira dava risada, assim, de parecer que as pessoas estavam passando mal de tanto rir, que aquilo era, tipo, uma grande epopeia gostosa de assistir, sabe? Então foi uma experiência muito legal. A terceira vez que eu vi foi no CineSala, e o público do CineSala é diferente, né? Enfim, e achei que era uma, digamos, uma plateia muito exigente, talvez. Tiveram risadas, mas eu senti ainda uma, quase que uma rigidez corpórea. Então essa,
sim,
essa sua experiência que você teve com esse riso nervoso, a minha experiência acho que talvez seja equivalente, mas que o riso não foi a saída, mas eu vi as pessoas meio constrangidas na cadeira, sabe? Tipo, se apertavam ou se mexiam, e as pessoas no meio que não paravam quietas assim no filme. E eu achei muito curioso, eu acho que é um filme que ele, por ele ter toda essa história visual, mais a história narrativa, ele desconcerta mesmo, né? Então, as nossas reações corpóreas, a arte faz o nosso corpo responder de alguma forma, né? Seja um quadro, um filme, um livro, a gente tem essas reações. É inevitável que o nosso corpo não reaja ao que a gente tá vendo, né? Consumindo enquanto cultura. Então, eu acho que é só uma resposta mesmo, talvez, dessa experiência que a pessoa tem diante de um filme, e aí ela vai lá e dá risada, assim, mas porque ela não sabe mais o que fazer, se ela chora, se ela levanta e vai embora, porque eu tive amigas que foram no cinema e tiveram algumas pessoas na sessão que saíram no meio da sessão por não entender, não se relacionar com o filme de alguma forma. Mas são reações possíveis também, né? Não tem, tem como a gente controlar, né?
E se existe reação, é porque algum nível de arte está sendo feito ali.
Total, total. Super de acordo.
Que é o que a gente identifica no filme. E pensando no roteiro, Paula, eu fiquei, quando eu saí do cinema, eu fiquei muito com a pergunta que a Glennon Doyle insiste em fazer no Indomável, em que ela fala, quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser? E eu fiquei com a sensação de que a Bella Baxter responde essa pergunta. Queria entender a sua visão sobre isso, até uma perspectiva pessoal, e se você vê uma diferença entre o feminismo de Barbie e o feminismo de Pobres Criaturas.
Ai, tem um review no Letterboxd que virou o meu preferido da vida até o presente momento, que é a pessoa falando que Pobres Criaturas era o Barbie para pessoas que escutam Bjork.
Eu também amei tanto, eu também vi, eu amei.
Eu achei que sintetizou tanto, sabe? Uma frase tão simples, um tweet quase, né? Tipo, falei, é isso, é sobre isso.
Sensacional.
Eu acho que, assim, falando primeiro, né, da Barbie e de Pobres Criaturas, acho que são filmes muito diferentes. Eu não consigo nem colocar eles na mesma Assim, o Oscar é uma pena, inclusive, só um parênteses, é uma pena porque a gente acaba tendo um filme como Vidas Passadas, que na minha cabeça entra numa categoria quase como After Sun, né, da Charlotte Wells, que só foi pro Oscar no passado com o Paul Mescal, e eu achei um erro mesmo ele não ter concorrido ao melhor filme. Mas você tem um filme que é muito delicado, muito sutil, que ele opera em outro lugar, competindo com o Oppenheimer, né, então como que você coloca... Como assim o Oppenheimer vai ser melhor do que o Vidas Passadas, sendo que eles nem operam dentro da mesma lógica criativa, né? Então, acho que tem coisas boas sobre isso, né? Eu fico feliz que o Vidas Passadas esteja concorrendo, mas acaba que as categorias ser categoria única, né? Tipo, não ter, como no Globo de Ouro tem comédia, drama, etc. Acho que acaba perdendo um pouco essas nuances, assim, dos filmes. Mas, enfim... Quis fazer esse parênteses porque eu acho que Pobres Criaturas e Barbie são filmes muito diferentes. Acho que são diferentes na proposta, acho que são diferentes no jeito, né, criativo. Por mais que sejam filmes que operem visualmente numa riqueza de detalhes muito grande, né, do figurino da Barbie ultrapassar as telas e a Margot Robbie aparecer nos red carpets usando as peças icônicas da boneca, revisitada por outros estilistas. Acho que é um filme que ele virou, sei lá, quase que um produto pop cultural de, assim, exemplo de marketing, tudo, né, de divulgação. Mas acho que especificamente sobre o feminismo, tem muitos textos que eu leio, né, que falam que Pobres Criaturas é um filme incrível e que talvez ele seja mais humanista do que feminista, mas isso não anula a grandiosidade que é você ter uma personagem como a Bella Baxter enquanto protagonista, enquanto uma protagonista feminina que é dona de si, dona dos seus desejos e que vive essa vontade de experimentar o mundo, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do filme, que na minha experiência, pelo menos, eu saí do filme com vontade de viver, assim, sabe? De criar, de... Tipo, deu uma energia muito grande, porque acho que ele mexe com as nossas vontades, né? Às vezes a gente tem... Parece que os dias são os mesmos, às vezes a gente fica sufocado por rotina, por obrigações, etc. E às vezes a gente esquece da beleza que é ler um livro olhando para o mar, da beleza que é você comer um pão, chocolate quando você viaja, sabe? Acho que tem essas coisas que o filme ele traz esse desejo quase visceral que a gente guarda na gente enquanto seres humanos, que muitas vezes é abafado por questões da vida, né, cotidiana, etc.
Eu saí com uma sensação muito parecida. Eu até insisti em dizer para pessoas próximas que eu tava na minha era Bella Baxter. Ainda mais que eu vi logo depois do carnaval. Eu falei, eu tô muito engajada em prazer. E não é só a parte do sexo, mas tem também, que bom, né?
Claro.
Mas encontrar esses prazeres, assim, e redescobrir esses prazeres. Eu falei sobre a sociedade, a Glennon Doyle, eu quero que você fale sobre isso. Mas também, quais eram os nossos prazeres antes de a gente passar tanto tempo tendo prazer em frente à tela? Porque ela, de fato, ela tá apreciando tudo aquilo que é tangível. Então ela vai comer uma fruta com muita vontade. Ela tá descobrindo as coisas. E pra mim é um tanto do se apaixonar pela vida. Para mim, a paixão, né, o ato de viver a paixão é quando você tá apaixonado por alguém, aí você vai fazer coisas que são comuns. Tipo, você sempre foi ao supermercado, mas de repente ir ao supermercado com aquela pessoa vira um lugar tão mágico. Vira, nossa, pega a laranja, sabe? Quando você tá apaixonada. E aí, tudo sim, que era comum, de repente, ficou muito mágico. Então, na verdade, a Bella Baxter, ela tá apaixonada pela vida.
Sim.
Ela simplesmente tá tornando tudo muito mágico. E aquele momento em Lisboa, que não dá nem pra, enfim, do pastel de Belém. Mas me perdoa, eu te interrompi. Você ia continuar a sua resposta.
Imagina, eu adoro essa parte de Lisboa, assim, quando ela vai comer o pastel de nata. E aí ela coloca e ela, one more. Aí ele fala, não, one is enough. Aí ela fica, aí quando ela vai sozinha, ela come todos, né? Então eu acho isso tão... Ai, é tão bonito, né? É tão simples, porque às vezes a gente também quer comer todos.
Sim!
Por várias questões, a gente acaba não comendo. Então eu acho legal que tenha, que o filme ande nesses lugares, assim, desse desejo e como que esse desejo floresce na gente e como que ele permanece. Eu acho que a Bella, voltando à sua questão inicial de quem a gente seria, né, se não fosse pela questão social, acho que como ela é rodeada por homens, né, em vários momentos ali da trajetória dela no filme, e são homens que cumprem papéis muito diferentes, né, então tem um pai que ele é controlador, mas por uma forma de cuidado, né, então ele não sabe muito bem lidar ali com ela, então ele quer protegê-la a todo custo. Daí você tem um possível pretendente de casamento que é um menino que também tá nesse rascunho de, tá, você é minha esposa, então você é minha, né? Mas a gente não vê essa evolução acontecer, fica só ali nas entrelinhas. Aí quando ela viaja com o personagem do Mark Ruffalo, que tá incrível, né? Eu gosto
incrível,
muito
do incrível.
Personagem, do papel, da atuação dele, enfim. Eu acho ele ótimo. Ele faz uma coisa que acontece muito, né, na sociedade, do cara avisar que, ai, não se apaixone por mim porque eu sou demais, eu sou incrível e você vai ficar apaixonada e eu não, e aí de repente é ele que fica apaixonado por ela e ela não tá nem aí, né. São muitas nuances, né, do quanto que esse masculino às vezes acaba rodeando a nossa vida e a gente também não percebe, né, essas relações e quão nocivas elas podem ser ou não. Mas eu acho que a possibilidade dela ser tão, parece tão fiel ao que ela é, ao que ela gosta, ao que ela deseja, ao que ela não gosta também, porque quando ela não gosta de comer sardinha, ela simplesmente cospe, né, a comida no prato.
E quando ela quer bater no bebê?
Ah, é muito bom! Ai. Ela tá nessa mesma cena, um pouquinho antes, ela fala assim, ai, por que que eu vou manter uma coisa na minha boca se ela não tá boa, né? Tipo, porque ele fala, não, mas você tem que ter uma etiqueta, né? Então tem muitas regras sociais que ela acaba quebrando. Até mesmo, né, pensando ali no figurino, na linguagem visual que trabalha uma personagem, o fato dela estar com o cabelo solto já é uma rebeldia, porque todas as outras personagens femininas no filme estão sempre de penteados, né? E ela tem essa selvageria, né, do cabelo longo, do cabelo preto, do cabelo solto. Isso tem uma mensagem também, né, dentro dessa imagem libertária que a personagem acaba passando, né, pra gente enquanto audiência. Então, eu acho interessante que isso seja uma forma também de inspirar a gente saindo do cinema. Acho que não só essa coisa do desejo, né, da gente ficar criativa depois do filme e tal, mas também, enquanto mulheres, a gente pensar o que que a gente faria se não fosse tantas coisas, né, se não fossem tantos jeitos de tolir a nossa existência, seja uma peça de roupa que você não pode usar em determinado lugar, um jeito de você andar, de você falar e etc. Eu acho que a Bella, ela vai rompendo com tudo isso, né,
é,
com todas essas barreiras, por mais que esses personagens masculinos o tempo todo fiquem tentando abafar essa imagem dela tão disruptiva, né, de acordo com as regras da época, enfim.
Até alimentando um diálogo constante com o nosso eu criança. Às vezes eu faço esse exercício, assim, tipo, em casa. Como que a Marcela, de 7 anos, entraria nesse apartamento? O que que ela acharia dessa vida, sabe? O que que ela queria fazer, sabe? E às vezes dá vontade de alimentar mesmo. Ó, sabemos que ela não é ela criança, né? Ela é a filha dela, é um... Enfim, parabéns. Uhum. E orgulhos, é genial mesmo. Mas de lembrar pra gente que tem desejos infantis ainda na gente e que vão cortando. Não, isso é bobeira. Não, a vida tem que ser mais difícil do que isso. Tudo tem muito limite. E nós somos nossos maiores carrascos em muitos momentos. Às vezes ninguém tá nem se importando. Essa aqui, que é a verdade.
Sim.
Paula, vou ter que andar para Vidas Passadas.
Tá tudo bem.
Por uma questão de tempo.
Tá tudo bem.
Esse filme acabou comigo. Porque eu saí do cinema e eu passei mais 2 horas conversando sobre ele. No dia seguinte, eu estava ouvindo a trilha sonora do filme, lendo todos os artigos sobre ele. E tive uma eterna discussão com a pessoa que foi assistir comigo de qual que é a história de amor que está sendo contada ali. Eu acho que a grande história de amor é entre a protagonista e o marido dela. Eu não acho que ela ame o amor dela de infância. Para mim, é um resgate de identidade e de um imaginário daquele amor que poderia ter sido. E Quando acaba o filme, mais uma vez eu observo pessoas ao meu lado. E tinha uma senhora com o seu marido do meu lado. E ela acaba o filme aos prantos. Mas aos prantos de um jeito que eu quase falei, você quer ajuda? Você quer se separar desse homem agora? Você tá com saudade de alguém? O que eu posso fazer por você? Que muitas vezes a gente precisa de algum ciclo de encerramento.
Sim.
Pra você, é uma história de amor? Me dá razão pra eu vencer a minha discussão.
Eu concordo com a sua visão, porque eu acho que não tem nada mais bonito do que o que o Arthur faz pela Nora, né? Eu acho que essa é a grande postura de um amor maduro. Quando eu escrevi a resenha do filme, eu fiz muita questão de enfatizar isso, porque a gente foi criada com inúmeras, incontáveis comédias românticas que às vezes deixam a gente muito pensando nesse grande amor que teria sido, ou que poderia ter sido, e que se a gente largar tudo, ele vai dar certo agora e tudo mais. E eu gosto muito da Nora quando ela fala: você me conhece tanto, você sabe que eu nunca perderia um ensaio por causa de um homem.
Eu amo essa parte. Amo.
É muito boa essa frase. O filme, ele é tão silencioso, né? Mas ele tem frases tão perfeitas, assim, tão simples, mas tão coesas. E contemporâneas também, acho que a personagem da Nora é uma mulher muito contemporânea. A gente consegue se identificar com ela em vários momentos. Para algumas pessoas até mais, né, da questão cultural. Mas acho que qualquer mulher consegue se identificar com ela em algum ponto dessa história. Porque amor é uma temática universal, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que eu fiz uma mesa de debate com a Ing Lee, que é uma ilustradora. E ela falou uma coisa tão bonita que eu não sabia, e aí por uma questão cultural mesmo, que os 12 anos que se passam no filme tem uma justificativa, né, da cultura asiática, que são ciclos, encerramentos de ciclos. Então a primeira vez que se passa esses 12 anos, quem encerra esse ciclo é a Nora. Só que ela que encerra, né? Ele não. Ele continua vivendo meio que na esperança de que algum dia eles vão se reencontrar e vão ficar juntos, etc. E aí, quando ele vai encontrá-la em Nova York, são os outros 12 anos que se passam. Então, é ele que está encerrando esse ciclo. Eu acho bonito essa coisa de encerrar ciclos. Eu acredito super nisso. Então, acho que a história de amor, sim, é entre ela e o marido, mas eu sinto que tem uma coisa também de um amadurecimento quase que sentimental da história, sabe? Da gente também olhar para aquilo. Também fiquei conversando com muitas amigas depois de ter visto o filme. E uma amiga minha falou: nossa, mas eu com certeza teria pegado voo indo embora com ele. Eu falei: tudo bem, né? Mas a personagem não. Então.
Você teria, Paula?
Não, eu teria ficado com,
eu também,
com o Arthur, com certeza. Depois também de tudo que ele fez. Acho que era a coisa mais… A prova de amor mais bonita do filme é justamente ele estar ali por ela em todo momento. Mesmo ele não entendendo a língua, mesmo ele sendo o marido e esse amor antigo, essa paixão de infância tá ali sendo revisitado de alguma forma. Então ele respeita o sentimento dela. Ele está ali para ela, ele não fica com ciúmes. E mesmo quando ele tem inseguranças, ele explicita essas inseguranças. Então ele é um homem que não tem medo da sua vulnerabilidade. O que eu acho ótimo também desses masculinos, né, que vão se desconstruindo ali no cinema. Acho que os dois personagens do filme são muito, muito bons, né? São homens muito complexos, que não têm medo também dos seus desejos, porque o amigo dela de infância, quando ele quis sair, né, da Coreia para visitá-lo, ele simplesmente pegou um avião e foi, né? Então eu acho que tem uma coisa que confronta também o masculino de quem assiste o filme, né? Esses homens que estão vendo esse filme, eles estão pensando o quê a respeito desses homens que estão na tela, né? Do Arthur. Eu sei que tem muita gente que falou, né? Tipo, ah, ele é um bundão. Tipo, mas qual que é a noção, né? De
o que faz dele um bundão? Ele deveria…
Exato.
Ela precisava descobrir. Recentemente eu gravei um episódio que se chama Pessoas Felizes Traem, que é um questionamento. Claro que foi muito polêmico, tinham vários comentários. E eu falei que eu só acredito em relações saudáveis quando elas são abertas. E eu não falei aberta no sentido de ser não monogâmica.
Uhum.
Mas assim, Paula, mundo da internet. Eu repeti várias vezes que eu não tive uma relação não monogâmica até hoje. E um dos comentários dela era: a Marcela adora ser corna. A internet é genial. Assim, às vezes é difícil de alcançarem. Mas pra mim, desenhou justamente o que eu estava falando. Você quer uma abertura mais bonita do que ele respeitar que ela precisa ver aquilo? É uma relação monogâmica e aberta. O que, que adiantaria ele falar, isso me deixa desconfortável? Aí ela ia ficar quantos anos imaginando? Na verdade, ela encerrou, ela terminou e sem trair. Porque, além de tudo, quando o namorado dela de infância, esqueci o nome dele, chega na casa dela, da casa deles, e o Arthur fala em coreano, ele tá dizendo, eu estou disposto a falar a sua língua.
Uhum. A cena, pra mim, a cena que me destruiu no filme, porque esse filme também acabou comigo, a cena que me deixou, assim, aos prantos, foi a cena da cama, quando ela fala, quando ele fala pra ela, você sonha em uma língua que eu não consigo entender. Meu Deus!
Paula, por favor. As ouvintes não vão conseguir ver, mas eu vou mostrar pra você, porque tá aqui no meu notes. Eu peguei meu celular no meio do cinema e eu escrevi. Eu escrevi essa frase.
Essa frase é linda. É linda?
É lindo.
Em muitos sentidos, assim, fiz uma especialização em psicanálise e eu me interesso muito por linguagem, não só a linguagem visual, mas também a da palavra, né? E essa coisa do sonho me pegou muito, porque o sonho é o nosso inconsciente, que é uma coisa tão íntima nossa, né? Só a gente consegue ter acesso aos nossos sonhos do jeito que eles são. E ele falar que essa linguagem é inacessível pra ele, mas ele tá disposto a aprender essa linguagem, que é a linguagem do inconsciente dela. Tipo, isso já é de uma dimensão tão grande de um amor que ele sente por ela, que eu não consigo nem… Sei lá, eu fico até emocionada só de…
Eu também.
De lembrar da cena. Eu acho linda.
Eu também. E me tocou muito ela ter escolhido o amor real e não a fantasia.
Sim.
Porque a tendência é que quando o tempo vai passando, a gente vai conhecendo o amor, a prova de convivência, a prova de conflitos, porque vão existir. E ela poderia ter ido pra fantasia, que depois de 12 anos… também ia ser a realidade. Ia ter o impacto da realidade. E pra mim, ela tá só respondendo. E é claro que eu não imigrei. Isso não é uma questão na minha vida. Mas acho que pessoas que moram fora convivem com essa pergunta. Mas eu lembro, eu nasci em São Paulo e eu me mudei pro Rio com 10 anos. E é um momento muito chave da vida, né? Você tá começando uma pré-adolescência, uma adolescência. E durante os meus 20 anos, eu não conseguia não levar pra terapia e pra psicanálise a pergunta, quem eu seria se eu tivesse continuado morando em São Paulo? Porque isso fica com a gente. É uma pergunta. Então, ela não só troca de país, ela troca de cultura, ela troca de nome. Ela tá em busca da resposta de quem ela é. Ela não… E tanto que, na minha visão, e aí em todos aqueles silêncios que a Celine coloca naquele filme, que também é a coisa mais linda do mundo, e que também tem Perfect Days, mas a gente não vai falar sobre esse filme hoje. Você tá vendo que, pra mim, não tem uma tensão sexual entre eles. E quando ela coloca o posicionamento da câmera, eles dificilmente estão no mesmo quadro. Eu não sei se você reparou nisso. Mas pra mim, isso de ficar isolando eles, até na cena em que eles se reencontram, que eu acho que era ali no Washington Square Park, ela filma primeiro ele, depois ela, depois ele, depois ela. E pra mim, o que ela tá nos contando é que aquela experiência não é sobre os dois, é individual pra cada um. E isso é o que fica pra mim, desses amores e dessa imaginação que a gente tem. Faz sentido pra você?
Faz super. Eu acho que tem uma brincadeira muito interessante que a diretora faz com esse ideal de comédia romântica. Pensando numa estrutura mesmo do filme, que tem arcos muito parecidos com, sei lá, qualquer comédia romântica dos anos 2000, que as pessoas consigam pensar nesse momento. Mas que sempre chega no final, que é a hora do vamos ver, a pessoa larga tudo e vai embora. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, né?
Uh-huh.
Se deu certo, se não deu, se a burocracia do dia atrapalhou, se não atrapalhou, o que está acontecendo, quais são os dilemas e tal. Então a gente sempre fica com esse imaginário nessa suspensão, né? Então tipo, se eu largar tudo, eu vou viver a vida perfeita, porque ninguém mostrou pra mim que seria o contrário, né? Que seria imperfeito. E eu gosto muito que a Nora e o Arthur têm essa burocracia do dia ali revelada pra gente, né? Então, tem que fazer tal coisa, a gente vai jantar o quê? Quero comer frango frito, sabe? Tipo, coisas tão cotidianas, mas que a gente não tem muito acesso quando estamos vendo filmes sobre amor, né? É, dessas decisões pequenas do dia a dia, quem que vai tirar o lixo, quem não vai. É, você vai fazer tal coisa, a gente vai se encontrar hoje para almoçar, não vai. Vai dar tempo da gente dormir junto, não vai. Sei lá, são questionamentos e dilemas que quando a gente convive com alguém, a gente sabe que isso também é amor, né? Também é importante saber se o seu companheiro, sua companheira vai chegar em casa, há tempo de vocês jantarem juntos, enfim. Mas eu acho que em relação a essa questão da câmera, que ela isola bastante eles, fica muito claro esse jogo também com essa expectativa que a gente cria dentro da gente, de que fica plano e contra plano, plano e contra plano, para a gente se questionar, será que vale a pena eles se beijarem? Faz mesmo sentido para a história eles ficarem juntos? Então, parece que ela também está brincando com essa suspensão, né? De tipo, o que, que a gente, enquanto audiência, tem de referência? Então, a nossa referência pensando... E a da diretora também, porque ela é jovem, né? Ela tem 36 anos. O que, que a gente espera desse romance, né? Idealizado entre eles, entre aspas. E fica nesse lugar de aqueles 2 minutos finais que eles ficam parados esperando o Uber um na frente do outro. Eu vi gente se contorcer no cinema, assim. Sei lá, esperando que fosse acontecer alguma coisa, sabe?
Bom, a minha vizinha de cadeira tava aos prantos.
Exato.
Tudo que eu queria. Na verdade, assim, eu não consigo imaginar um final mais bonito do que aquele.
Eu também não.
E aí agora, o grande spoiler, na hora que ele volta, né? E é bem coisa de comédia romântica, né? Ele volta e vai falar uma frase muito bonita. Ele fala, e se essa for uma das nossas vidas passadas? O que você acha que somos na próxima? E aí, por um segundo, eu lembrei que eu tava assistindo… E eu fui ao cinema com meu melhor amigo, Luiz Arruda, assistir… Tudo menos você, todos menos você. E quase morri de tédio, desculpa, a gente tinha um saco. Aquele filme, mas eu, sei lá, só queria assistir um filme ruim mesmo, num domingo. Mas achei insuportável. Eu falei, ah não, 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 não estraga o filme. Tudo que eu não queria que ela viesse com um textão apaixonado. Sabe, eu me contorci, tipo, não estraga o filme. Na hora que ela fala, eu não sei. Olha, até larguei minha caneta. Perfeito! Eu não sei o que seríamos. E não importa… Porque ali ela toma a decisão de que ela não vai saber.
Uhum.
E porque não importa, porque eles são o que eles são. E eu quero antes, porque assim, falar sobre lidar com a dúvida, não consigo imaginar um gancho melhor para falar sobre a anatomia de uma queda. Mas antes, eu quero trazer algo que você disse sobre como é retratada as relações de longo prazo na ficção. E claro que os nossos ideais e o que a gente acredita vem muito da ficção. Não só das nossas experiências, né, no plano real. E poucas séries me irritaram tanto na minha vida. E, bom, sabendo que eu vivo intensamente as coisas que eu consumo, né. Então, quando eu falo que eu fiquei irritada, eu fiquei muito irritada. É, eu tava com Covid, resolvi assistir algo meio ruim, mas achei que podia ser entretenimento, que foi Sex Life.
Tá.
Tem uma cena icônica que o cara aparece nu. E é muito irritante. E eu era casada na época. E é muito irritante, porque eu ainda acredito em relações de longo prazo e monogâmicas. Apesar de eu ser viciada em ser corna, segundo a internet. Porque ela troca um relacionamento perfeitamente saudável, mas que existe rotina, por um ex dela que trepa muito. E apesar de ser um extremo… É um pouco a insistência dessas histórias. Então, é a menina que está… Menina não, né? A mulher que mora em Nova York, volta para a cidade do interior e descobre que, na verdade, ela nem queria mesmo ter uma carreira. Ela queria ficar mesmo com aquele amor de infância. Ou todos esses retratos, até no Tudo Menos Você, Todos Menos Você, não sei, que o roteiro vai sendo montado de forma que ela estava quase se livrando de um relacionamento que era um tédio, ela também disse que era um tédio, para esse que, na verdade, às vezes eles vão se provocar. E quando dizem que o Arthur é um… É bocó? Você falou?
Um bundão.
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 Ainda se fala bocó? Não sei. Eu vou falar,
não sei, mas
eu tenho 33.
É uma boa palavra, eu gosto dessa palavra.
Sabe, que ele é meio bocó? Gente, vamos se apaixonar pelos bocóis. Vamos parar de insistir nesses homens da ficção, que na vida real são uns merdas.
Sim, exato.
Que não estão emocionalmente disponíveis. Você não vai construir uma vida. com esses caras. E é isso, esse foi todo o meu discurso para valorizar bocóis e não sermos as minas de Sex Life e tudo, todos, menos você, não sei.
Eu só tenho, antes da gente entrar na anatomia de uma queda, eu só tenho um adendo a tudo que você falou, que eu concordo demais, mas acho que esses ideais que o cinema, a literatura, acabam criando do que é um relacionamento perfeito, o que é um homem perfeito, um casamento perfeito, etc. Acaba tirando também a potência que é você ter, e aí retomando o que a gente estava falando da Bella Baxter, o que é você ter uma relação com o seu companheiro de longa data, sua companheira de longa data, essa paixão, sabe? O que, que é esse desejo na rotina? Como que você encontra brechas, né? Nessa parte rotineira, para você também ter esse espaço para esse desejo. Então, a burocracia, ela nunca deve suprimir essa outra parte da sua vida. Elas precisam coexistir. Então, não dá para você também largar tudo porque, igual essa personagem que você falou de Sex Life, largar tudo porque o ex dela transava bem, mas e o que mais que ele faz, né? Tipo, além disso, ele é um homem carinhoso, ele é um homem respeitoso, ele é um homem que permite ela ser, sei lá, bem-sucedida se ela quiser, ou se ela quiser ser dona de casa também, se ele permite isso a ela ou não. O que, que resta das relações, né? Então a gente vai jogar fora uma coisa. Tô pensando, né, em vidas passadas. A Nora ia desistir de 12 anos de relacionamento com um cara super estável, né, que demonstra ter todos os cuidados com ela, desde o mais básico até o mais, enfim, sutil ali, né, dentro dessa relação, por uma, talvez, uma idealização de talvez alguma coisa que talvez fosse. Então, são muitos, muitos incógnitas, né, na cabeça, sendo que ela tem uma certeza do lado dela. Então, acho que são coisas que mexem bastante com a gente, né? Então, eu gosto que a Celine Song tenha feito isso de um jeito muito sutil. E, de novo, reforço que essa vulnerabilidade masculina tratada no filme é essencial para a gente também ter exemplos, né, masculinos no cinema, que não são só esses homens viris e machões e não sei o quê. Que aí tem isso, tem aquilo, tem dinheiro, tem carro, tal, mas tem mais o quê, né? Tipo, a gente precisa também de cafuné, a gente também precisa de um colo, a gente também precisa de alguém que entenda a gente na nossa TPM, né? Tipo, são tantas dinâmicas, né, que envolvem um relacionamento, que acho que não dá pra gente viver mais nesses espaços, né?
Será que esquentaria a bolsinha de água quente quando você tá com cólica? Ou diria que precisa ir pra academia e você sabe?
Exato. Exato. Acho que são esses questionamentos que a gente tem que fazer.
E existe muito desejo, e existe… Nossa, é tão bonito. Não que o namorado dela de infância também não fosse super legal, mas…
Total, não é sobre isso, né?
Não é uma comparação sobre quem é melhor ou não, mas é… O mais bonito é que ela encontra a resposta sem precisar trair.
Sim.
E existe uma liberdade para que ela possa fazer isso dentro dessa relação.
Sim.
Como que ela vai abrir mão de uma relação que, além de tudo, ela tem liberdade para se descobrir, e ele tá permitindo que ela seja quem ela é? Quantas relações a gente conhece que as pessoas podem ser verdadeiramente quem elas são e celebrar o desejo delas? Porque não tô falando só de desejo sexual, muito pelo contrário, ela tinha um desejo desse reencontro.
Claro, sim.
Então, para mim, e é muito legal, porque a entrevista da atriz para Variety, ela fala que durante muito tempo, e ela não sei quantos anos você tem, Paula.
Eu tenho 31.
Somos millennials. Você é millennial?
Uhum.
É, né? Millennial.
Sim, sim,
somos millennials que crescemos vendo comédias românticas. E ela fala que ela percebeu que não adiantava mais esperar que fizessem essa categoria de filme, que são as comédias românticas, da maneira como a gente quisesse. Eles não vão surgir do nada. Que eles vão ter que ser feitos por pessoas muito boas, e pessoas estão dispostas a contar novos formatos de história de amor. E tem essa discussão, né, de que a gente vai reviver o gênero comédia romântica.
Sim, eu acho que a gente ainda tá engatinhando nesse sentido, né? O cinema tá tateando, tipo, o que, que seria uma comédia romântica aceitável em 2024. Acho que tem muitas questões nessa equação, porque aí também tem muitas problemáticas, né, das comédias românticas dos anos 90 e 2000, em questão de racismo, gordofobia, né, que eram muito difundidas como, entre aspas, piadas, né, e que são super nocivas também para o nosso imaginário de quem é permitido o amor, né, e por que que esse amor é permitido só para determinados tipos de pessoas.
O amor é cego, é digno de cadeia, né?
Total, exato. Tipo assim, acho que é um excelente exemplo, inclusive, para o que a gente está falando, mas eu acho que o cinema, então, ele tá, a indústria tá precisando dessas comédias, mas não tá sabendo exatamente como fazê-las.
Sim.
Eu não assisti esse outro filme que você citou, é Tudo Menos Você, né? Não vi, porque também acho que não tem ainda esse apelo que, por exemplo, Um Diabo Veste Prada tinha nos anos 2000, sabe? Parece que falta alguma coisa que Hollywood ainda não encontrou, né? Nessas comédias românticas. Parece que ou o filme ele vira um drama indie, tipo Vidas Passadas, que tem esse quê dessa comédia, mas não é exatamente a comédia romântica que a gente tem enquanto millennials referência, né? Ou ainda vira uma coisa muito trecheira de ser uma tentativa de imitar exatamente como era nos anos 2000, e aí a gente vê que não faz mais tanto sentido, né? Você assiste, você fica, tá, mas por que esse filme foi feito?
Não, você não entende, é tão previsível.
É, então, a gente já sabe todas as armadilhas da comédia romântica em 2024, então acho que não precisa mais, né, do jeito que era feito. Acho que hoje em dia a gente pode fazer um outro tipo de comédia romântica que não seja, enfim, tão óbvia, né, também. E não é porque não é óbvio que, ai, é complexo demais ou difícil demais de entender. Não, porque Vidas Passadas é um filme tão simples, né? Ali na sua dinâmica de roteiro e tudo mais. Mas é um filme profundo, é um filme bonito. Então talvez a evolução da comédia romântica seja justamente aprofundar esses relacionamentos que são mostrados na tela, pra gente também não cair nas mesmas armadilhas que a gente caía quando a gente era criança, adolescente, né?
É, tinham que fazer mais filmes como se fosse a versão cinematográfica da Sally Rooney.
Sim.
As séries são muito falhas.
Sim, sim.
Na minha opinião, elas são muito fracas, assim. Elas podiam ser muito melhores. Diferente da Amiga Genial, da HBO, que pra mim é uma adaptação…
Ai, eu amo.
É. Saudade de ouvir aquela música?
Eu amo essa série. E eu gosto muito de Normal People, a série também. Além do livro, gosto muito.
Não consegui. Posso tentar de novo, não consegui.
A outra, em Conversation with Friends, né? Nossa, a série eu achei horrível, horrível. Muito ruim, muito mal amarrada.
Eu tentei ver 20 minutos, eu falei, não, isso aqui tá horrível. E eu odeio quando é muito um produto do… E aí, você vê que é o ex-namorado da Taylor Swift, justamente pra… Não porque ele tem talento, mas é porque talvez chamasse atenção. Aí vai, pra mim é um estrago.
É, eu também achei bem… Falha a adaptação. Mas a Amiga Genial é incrível. É incrível.
Bom, pra gente chegar em Anatomia de uma Queda, e eu tenho muito pouco tempo, mas vai dar certo. A minha primeira pergunta pra você é: o quanto Sandra gostaria de ter conhecido Bella Baxter?
Eu acho que muito. A Sandra Hüller é incrível, né?
É.
Nossa, ela é uma atriz brilhante. A personagem dela é magnífica. Nossa, esse filme ele é tão bom. Tão bom, tão bom. Eu não sei, eu assisti na mostra também, numa cabine para imprensa. E eu saí completamente transtornada do filme, não conseguia falar com as pessoas. Eu falei, não, eu preciso de silêncio, eu vou escrever a minha resenha aqui. Mas, sabe, eu não quero interagir com ninguém, porque esse filme mexeu muito comigo. Eu sempre revejo os filmes, né, que eu assisto. E esse foi um filme que eu ainda não consegui rever, porque talvez ele ainda esteja dentro de mim, sabe? Eu talvez ainda não tenha elaborar, assentado ele, né, de uma forma completa, e às vezes a gente nem consegue fazer isso, mas eu quero assisti-lo mais uma vez, mas a minha primeira impressão já foi o suficiente para me deixar, tipo, tá, agora eu entendi porque ganhou Cannes, porque que veio com essa força toda, e quando foi indicado ao Oscar, tanto a Justine, que é a diretora, quanto o filme, nas categorias principais, eu fiquei muito feliz, porque eu jamais, jamais acharia que, por mais que Cannes tenha a sua grandíssima relevância, né, no Oscar, não são todos os filmes que ganham Cannes que vão pro Oscar e vice-versa. É, então eu achei que, eu falei, putz, mas é um filme dirigido e escrito por uma mulher que fala necessariamente sobre a palavra da mulher valer ou não, que fala sobre relações de poder dentro de um relacionamento, onde o homem sempre tá, né, num patamar acima, nessa hierarquia afetiva, e de repente tá no Oscar. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Isso, apesar do Oscar sempre ser um morde-a-sopra, eu achei que esse foi o assopra desse ano. Eu falei, beleza, não tem nenhuma outra mulher indicada, mas a melhor direção, né? Mas pelo menos tem a Justine, porque nada mais válido para ela ser indicado do que esse filme, que é perfeito.
E é a minha torcida. É a minha torcida completamente. E não apenas por ser mulher, mas porque o que ela faz nesse filme. Eu também saí muda mas porque se eu for falar sobre o quanto esse filme é pessoal para mim, isso se torna uma sessão de terapia e não vou fazer isso no podcast. Mas digo que até o cachorro é igual. Então, assim, são frases, ela consegue com que a gente se enxergue naquela situação. Assim como em Vidas Passadas, você consegue imaginar a discussão entre frango frito, você consegue imaginar que você naquela discussão de não, pera lá, para de se vitimizar. Eu também tô aqui porque você quis. Eu me mudei pra essa casa porque você quis. Eu me isolei por sua causa. O que mais que você quer de mim? E aquela competição pelo amor do filho, que é um tabu gigantesco na sociedade, de que o filho pode amar mais o pai ou a mãe e vice-versa. E ela vai desenhando aquilo de forma que aquele filho tem que tomar uma decisão final que é, eu quero acreditar se a minha mãe seria capaz de fazer isso, ou eu prefiro cair com a ideia do meu pai como herói. E é uma criança, aquela criança, aquele cachorro entregam atuações. Você sabe, né, que o cachorro realmente atuou?
Sim, eu sei.
O que, que é aquilo, Paula?
Ele ficou meses em treinamento, eu achei incrível. Ele saiu até na foto que fizeram dos indicados ao Oscar, ele foi lá no tapete vermelho.
Mentira!
Juro. Eu achei incrível, achei muito bom. Acho que é um filme, isso que você falou da criança. Aquele final, pra mim, a última fala que o garoto diz ali no julgamento, é quando a juíza fala, mas a gente já viu todos… Não, que ele diz, se a gente já viu que todos os quês, né, da questão não estão levando a gente a lugar algum, a gente precisa entender os porquês. Aí eu falei, meu Deus, como que uma criança de 12, 13 anos, que aquele menino tem. Fala um negócio desse. Também são frases assim que ficam na gente, né, depois do filme, que elas são muito fortes, elas são muito profundas, e não que uma criança de 12 anos pode fazer esse raciocínio, né, não estou duvidando do roteiro do filme, mas é de uma dimensão tão absoluta quando ele fala isso, naquele momento do filme especificamente, que até, né, a atuação ali da juíza e da equipe dos advogados, todo mundo fica tipo, meu Deus, a solução da história tá na mão de um garoto de 12 anos que, inclusive, tem uma ficou cego, né, depois de um acidente ali na infância. Então, é muito curioso a justificativa do roteiro, né? Então, você tem uma pessoa que morreu, as duas… Você tem ai, desculpa, gente, qual que é a palavra? Uma suspeita, desculpa, então vou voltar. Você tem uma pessoa que morreu, aí você tem uma suspeita e você tem uma testemunha. E aí essa única testemunha é uma criança e ela é cega. Então, assim, como que esse filme vai se desenrolar a partir disso, né? E aí ela torna esse filme de tribunal, que é um gênero no cinema muito bom, né, quando o filme é bem feito, de uma dinâmica ali, de dialética, né, então, porque a própria questão da advocacia é um grande falatório ali de quem tá certo e quem tá errado, e é muito louco porque eles trazem os mesmos tipos de especialista, e aí o especialista diz que a queda, impossível ter sido feita, e o outro vai lá e fala, não, mas essa queda é possível sim ter sido feita sozinha, e não com um empurrão. Então,
e são todos muito habilidosos com a palavra, porque
muito,
a gente tem uma escritora,
muito,
um advogado, e isso eu vi de fato um vídeo explicando que a diretora tomou a decisão de que quando a gente tá assistindo os testemunhos e a defesa, e eu falar ataque, mas não é isso, é a acusação. A acusação, ela não filma a reação do tribunal justamente para a gente não ser influenciado. Só que o grande erro é tentar assistir esse filme adivinhando o que aconteceu. A gente nunca vai saber.
Sim.
Eu acho que vai depender da sua história. Eu, com a minha história, acho que ele seria capaz de se matar para ela viver o resto da vida dela com culpa. Que, inclusive, eu acho que seria ótimo um diálogo entre o marido dela e a Bella Baxter, porque a Bella Baxter não sente culpa, né? Culpa é um sentimento,
sim,
que é criado pela sociedade.
Sim.
Ela fala, mas qual é o seu problema? Vai escrever a porra do seu livro, ué. Se você não consegue fazer as coisas, o problema é seu, não é culpa minha, não. Tchau, sabe?
Sim.
Adorando fazer um mix entre eles.
Sim.
Porque a gente começa o filme conhecendo essa personagem num lugar cheio de vida, né? Porque sexualidade é vida. Quando ela começa a flertar ali com a jornalista, eu não sabia se eu tava gostando dela ou não. Talvez eu tenha detestado ela nos primeiros minutos do filme. Falei, que isso, tá assediando a menina. Como ela, sabe? Eu, pelo menos, eu não senti uma tensão sexual. Achei muito desconfortável. E aí depois você vai entendendo que ela tá… É muito complexo o que tá acontecendo ali. E quando a jornalista chega pra ela, é como se ela pudesse recuperar um pouco de si. Olha, eu estou sendo vista. Porque ela foi se isolar naquela casa. Ela não tem quase contato algum. Nossa, finalmente alguém me viu. É, eu acho muito, muito bonito como a gente vai criando compaixão por ela, ao mesmo tempo desconfiando dela.
Sim, eu acho que o que torna o filme mais interessante é que ele não se finca na ideia de quem matou quem, tipo, né, de uma coisa meio detetive ali, pra gente descobrir, enfim, qual que é o resultado final. Acho que, como você já disse, eu reforço, cabe ao espectador decidir quem que tava certo ou não, ou se isso ainda é bem, tipo, né, o filme não é sobre isso, não tem essa resolução total, né, porque tem a resolução ali do tribunal, mas o questionamento ele fica ressoando, independente de qualquer resultado. Mas eu acho que é muito mais sobre essas relações amorosas, individuais, o que essa mulher ser mais bem-sucedida do que o marido, o que, que isso afeta no ego desse marido, que aí vai retorna para ela como uma cobrança dela não ter sido mãe o suficiente. Mas o que, que é ser mãe o suficiente, né? Você tá sendo pai o suficiente só porque você passeia com seu filho todo dia de manhã? Então são detalhes, né? O filme, eu acho que ele opera numa delicadeza, apesar dele ser um filme forte, né? Das falas, do que tá acontecendo, né? Enfim, o tema não é leve, né? É um filme pesado, mas ela vem nesses jogos, assim, do que as mulheres também estão pensando hoje. De novo, a gente estava falando da Celine Song ter uma personagem, a Nora ser uma personagem super contemporânea. Eu acho que a Sandra também é essa mulher que é bem sucedida, que trabalha, que faz as coisas, mas ela não está livre de ser falha em determinado momento, de cometer, trair o marido, e aí por isso, imediatamente ela já não é uma boa mãe, mas ela traiu o marido, o filho não tem nada a ver com isso, né? Então acho que os jogos sociais que fazem com as mulheres hoje em dia, e sempre, né, na história.
Ela traiu o marido que há um ano não transava com ela.
Exato, então acho que tem todo… São delicadezas, né? Então uma cena que eu gosto muito no filme também, ali no tribunal, é quando trazem o psicanalista dele. E aí ele fala um monte de coisa sobre a Sandra, né? Tipo, joga um monte de coisa. Aí ela vai lá falar e fala, tá bom, mas aqui eu não fiz análise nesse tempo. Então se eu tivesse trazido o meu analista aqui, ele também falaria a mesma coisa, só que é o contrário, né? Inverso. Então, mas quem está dizendo?
Eu achei de uma crueldade levar o analista.
Eu também.
Uma crueldade.
Muito antiético, inclusive.
Inclusive porque eu acho que uma ética em relacionamentos é nunca trazer o psicanalista pra discussão. Nunca falar, mas o meu terapeuta disse que você… Ele não conhece você. Inclusive, sim, essa é uma frase que já utilizei muito na minha vida. Que é, mas não me conhece. Só conhece o que você contou.
Exato.
Sobre mim. Então, te conhece duas vezes. Então, é muito cruel. E aquela juíza, ela não estava nada disposta a ajudar. Que é o silêncio. Que eu até pensei, assim, um pouco a história do Daniel Alves, né? Que é tão, enfim, muito emocionante, assim. A vítima falando, eles acreditaram em mim.
Sim.
Porque a gente já parte do princípio de que ninguém vai acreditar numa mulher.
Uhum.
Especialmente na justiça.
Então, acho que todas… Assim, ser mulher, né, no contexto que a gente vive, é sempre você estar suscetível a críticas, a tudo, tudo. Não importa o que você faça, a roupa que você veste, o perfume que você usa, se seu cabelo tá solto, se tá preso, se você foi em tal coisa e não foi em tal coisa. Se você… Assim, tudo que você faça, não importa, você vai ser criticada. E por mais que você seja… Que você, enquanto ser humano, saiba que você está no seu limite, tentando dar conta de todos os pratinhos, e de vez em quando a gente erra, porque somos humanos.
Naturalmente.
A gente ainda tem a passibilidade de ser criticada por ter errado. Então, assim, além de todos os pratos que a gente segura e que, sim, a gente tenta equilibrar, se a gente deixa um cair no chão e quebrar, pronto. Ai, porque aí, essa daí é uma doida que não dá conta das coisas, que não leva o filho na escola, que roubou a ideia do meu livro, que blá blá blá. Então, tudo isso vira, né, um corpo. A mulher sempre tá ali no tribunal, e acho muito simbólico que o filme seja um filme de tribunal, porque no fim das contas acaba sendo um reflexo, mesmo que muito pequeno e muito específico, mas em alguma instância é um reflexo da sociedade que está ali julgando aquela mulher específica, obviamente, mas em vários momentos do filme, o que ela está sendo julgada pode gerar uma identificação com alguma mulher na audiência. Então você está sendo julgada pela sua qualidade materna. Quantas não são as mães que se sentem assim o tempo todo, se cobrando sobre uma irreal qualidade materna, né? Porque não existe essa possibilidade. Então, ai, você traiu ele. Enfim, né? São beleza, ela errou dentro do contexto do relacionamento deles ali, se monogâmicos, né? Pelo que a gente entendeu do filme. Mas o que ele faz, ao invés, né, de fazer que nem o Arthur, que abraça e acolhe essa vulnerabilidade da esposa, ele vai lá e faz igual, né? Como se fosse uma guerra de adolescente, sei lá, tipo, vira um...
E eu vou te torturar. E eu vou te torturar, porque eu tô infeliz e alguém vai ter que ser culpado pela minha infelicidade. Porque não pode ser eu.
Exato.
Eu não vou ser o próprio responsável pela minha infelicidade, pela minha frustração, por eu não ser bem-sucedido.
Exatamente.
Então é você. É você que é culpada por tudo que dá errado na minha vida. Pra mim, ele se matou, Paulo. Eu sei que não é sobre isso, mas pra mim, ele se matou como assim.
Eu também.
Você também acha? Ah, é ótimo.
Eu também acho.
Ótimo.
Eu também acho.
Paula. Ah, que bom. Volta sempre. Eu amei.
Eu também. Foi muito bom. Pode me chamar. A gente
maravilhoso.
Faz mais vezes. Eu vou
Tem mais filmes, né? Tem muito
Nossa,
filme
muitos
pra
filmes.
Fazer. Muitos filmes. Mas eu queria que você deixasse aqui pras ouvintes onde que elas te encontram. Sei que agora você tem um podcast, não ouvi ainda, mas tá salvo aqui, porque eu tô super curiosa. E você é também professora, então dê tudo para as ouvintes, por
tá
favor.
Bom. Vamos lá. Eu tô no Instagram, eu não tenho TikTok, deletei meu Twitter, enfim. Acho que eu tenho que otimizar meu tempo, eventualmente.
Tá certo.
Mas o meu Instagram, eu vou soletrar, porque às vezes as pessoas não me acham. Mas meu nome é Paula Jacoby. Acho que dá pra achar tranquilamente ali no Instagram. Mas é P-J-A-Y-C-O-B. É o meu arroba no Instagram. Eu dou aula de cinema no MIS. É, então tem vários cursos agora esse primeiro semestre. Eu já dei um sobre a Sofia Coppola, vou dar outra turma da Sofia Coppola agora, começa a semana que vem. Então dependendo de quando o episódio for ao ar, ainda dá tempo de se inscrever. Mas tem um curso sobre estética do cinema no MIS em março e em abril, que é módulo 1 e módulo 2. Aí provavelmente vai ter uma turma presencial no MIS de novo sobre Sofia Coppola. Mas no meu Instagram eu sempre divulgo os cursos que eu dou, as turmas que abrem, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, além de escrever, eu gosto muito de dar aula, então é um prazer enorme poder compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, colaborar com os alunos, tudo fica muito gostoso nessa troca de falar do que a gente gosta é bom, né? Você sabe bem.
Fiquei com vontade, eu sei, fiquei com vontade desse curso, Sofia Coppola.
Ai, é muito...
Vamos falar
assim,
nos bastidores.
Não é porque eu sou a professora do curso, mas é um curso muito especial, assim, eu sou muito fã da Sofia. Acho que eu montei o curso pensando não só nela, porque toda a minha formação é muito multidisciplinar, então eu acabo trazendo outras coisas que extrapolam um pouco a vivência da Sofia Coppola e o cinema da Sofia Coppola, mas para poder explicá-la de uma maneira um pouco mais 360, né? E é um curso que eu tenho muito carinho por ele, assim, tanto esse quanto o Arte em Cena, que é esse curso que eu tenho sobre narrativas visuais do cinema, que aí eu explico direção de arte, fotografia, figurino, maquiagem, montagem, som, enfim, toda a parte técnica do cinema, que é o que eu acabo estudando mais, né?
Demais. Paula, prazer.
Prazer.
Volto sempre. Bom dia, óbvias.